A palavra de hoje está no Evangelho de João, capítulo 17. Tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica a teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu nos confiaste e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste. E eles as receberam e verdadeiramente conheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegia-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Glórias a Deus. Esta oração é conhecida como a oração sacerdotal do Senhor Jesus. Mas eu vejo de uma outra forma. Eu vejo esta oração literalmente como a oração forte. Costuma-se dizer entre os evangélicos, fulano tem oração forte. Qual é a base da oração forte? A santidade, a obediência ao Pai, a vida consagrada ao Senhor. Então, essa oração do Senhor Jesus, acima de tudo, é a legítima oração forte. E meditando nesta oração do Senhor Jesus, nós aprendemos a apresentar as nossas necessidades a Deus. E isto é um privilégio exclusivo dos filhos e filhas de Deus. Na oração, é o momento em que nós abrimos o nosso coração a Deus. Derramamos na presença de Deus tudo aquilo que nos angustia, tudo aquilo que nos inquieta. Derramamos na presença de Deus as nossas necessidades, sonhos, planos e projetos. Jesus manda que oremos. Mas é bem claro, ele não diz que Deus precisa disso. mas a oração é para nosso benefício, é para o nosso bem. Orar a Deus é declarar que precisamos dele, é declarar que não vivemos sem as riquezas de Deus, sem o poder de Deus na nossa vida. Orar a Deus é declarar que também desejamos o favor de Deus para outras pessoas, no presente e no futuro. Mas tudo isso só podemos declarar ao Senhor se estivermos em santidade, segundo o exemplo do Senhor Jesus. Aí a nossa oração também será oração forte. Deus sabe de tudo, não é verdade? E muitos dizem, então por que orar? Nós aprendemos com o Senhor Jesus que Deus não invade vidas. Deus espera ser convidado para participar da nossa vida. O Senhor Jesus espera ser convidado para participar da nossa vida. Apocalipse 3:20, o Senhor Jesus diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Eis que estou à porta e bato. Nós precisamos abrir o nosso coração para o Senhor, declarar que precisamos dele, que sem ele não podemos viver. Aí nós estamos começando a aprender a orar quando assim fazemos. O Senhor sabe de tudo mesmo. Sabe dos nossos pensamentos ainda quando não foram formados na nossa mente. Ele sabe de tudo. Mas Ele quer um relacionamento. Ele quer uma comunicação conosco. Oração é um diálogo, é um vai e vem de conversa entre os filhos, as filhas de Deus e o próprio Deus. Nós precisamos estar buscando ao Senhor. E como buscar ao Senhor? Pela comunhão. Comunhão com a palavra, comunhão santa na igreja, comunhão pela oração. Jeremias 29:13, o que que diz o profeta? Falando como se fosse o próprio Deus, Deus falando pela boca do profeta, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, nós precisamos abrir o nosso coração para o Senhor, desejar com todo o entendimento, com toda a inteligência, a presença do Senhor, desejar a palavra do Senhor inundando o nosso viver. Aí sim, nós estaremos entendendo esta oração forte do Senhor Jesus e estaremos aptos para a oração forte, a oração que alcança o favor do Senhor. Nós aprendemos com Jesus, nos primeiros 5 versículos, aprendemos a orar por nós mesmos. Nesses primeiros 5 versículos, Jesus primeiro ora por si. Ele concentra a oração na sua pessoa. Se eu nunca falo de mim para os meus amigos, já não sou amigo. Sou um estranho. Como que eu vou chamar alguém de amigo que não me conhece? Que não conhece a minha vida? A oração tem esse efeito. Pela oração eu declaro que quero ser amigo do Senhor, quero a amizade do Senhor. Jesus ensina aqui o contrário do que muitas pessoas pensam. Muitas pessoas pensam que só devem orar pelos outros. E igrejas inteiras às vezes cometem esse erro, só ficam orando pelos outros. Ou só pedindo favores para si, especialmente na linha da prosperidade. Não, nós precisamos orar por nós mesmos no sentido completo, para que alcancemos o favor de Deus, para que consigamos guerrear no dia a dia e vencer o inimigo que nos ataca de uma forma feroz diariamente. Então nós precisamos aprender a orar por nós mesmos, colocar sempre nas orações primeiro a nossa pessoa, porque como vou orar pelos outros se eu não tenho amizade com Deus, se Deus não conhece todas as minhas necessidades? Deus precisa conhecer todas as minhas necessidades. Aí sim, eu posso colocar as necessidades dos outros também na presença do Senhor. Eu preciso buscar uma perfeita comunhão com Deus para poder interceder pelos outros. Então, primeiro a minha comunicação com Deus. Eu preciso buscar essa intimidade com Deus. E Jesus é o modelo desta busca de intimidade com Deus na oração. Muitas vezes ele até se isolava para falar com o Pai a respeito das suas coisas, das coisas do reino, a respeito da sua pessoa. Jesus lhe mostra que tinha consciência da sua missão quando ora ao Pai. Ele sempre colocava a sua vida e as suas necessidades de forma muito clara nas mãos do Pai. Ele declara assim: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti, assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheço a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Vejam a oração forte. Começa primeiro colocando a sua vida nas mãos do Senhor e todos os planos de Deus através da sua vida. A oração forte, ela se projeta além do problema, porque Deus, ele está superior a tudo. Por maior que seja o problema, o nosso Deus é maior do que tudo e do que todos. Jesus olha além da cruz. Ele sabia que era chegada a hora, mas ele ora pela glorificação, não só dele, mas também do Pai. Ele ora com os olhos fitos na vida eterna para todos aqueles que recebeu do Pai. O Pai confiou nele. Que te conheçam a ti. Vejam bem o desejo dele colocando na presença do Senhor. Então nós precisamos puxar para a nossa vida este exemplo do Senhor Jesus. Orar por mim, mas olhando além do problema momentâneo. Ele sabia que ia morrer na cruz, mas isto não era nada comparado à sua glória eterna. Podemos sofrer aqui na terra, mas isto não é nada comparado à glória que nos espera na vida eterna com o Pai. Jesus orou na presença dos discípulos para ensinar a eles. Não que precisasse de testemunhas da sua comunhão, mas ele precisava ensinar, dar instruções a eles. Jesus, ele não estava querendo apenas ser o mestre para aquele momento. Ele estava querendo consolidar a salvação no coração de cada um. Estava querendo firmar bem o poder da salvação, o poder da redenção na vida de cada um. Nós devemos parar e pensar nas palavras do Senhor e aplicar inteligentemente essas palavras na nossa vida prática, no dia a dia. Jesus estava fazendo uma súplica, uma oração forte, na certeza de que sempre é ouvido. Esta é a oração forte. Orar sem dúvidas no coração. Orar na certeza de que sempre somos ouvidos. E aí as maravilhas acontecem. Num segundo momento, nós vemos que Jesus começa a orar pelos discípulos. Ele orou pela sua vida, colocou tudo na presença do Senhor. Agora, nos versículos 6 a 19, ele se reporta aos discípulos. Eu orei por mim, agora posso orar na certeza que o Pai vai ouvir as minhas petições, aquilo que eu desejo para os meus discípulos. Este é o pensamento do Senhor Jesus nessa oração. Jesus declara na oração ter manifestado a eles o Yahvé, o Deus Todo-Poderoso, o Deus Eterno. E ele declara que também deu aos seus discípulos, isso em oração, as palavras do Pai. E não eram palavras com qualquer qualidade. Ele declara na oração que deu as palavras do Pai, que são vida. Isto que é maravilhoso. E daí ele intercede, versículo 10. É por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ele disse: Pai, o Senhor me deu vidas confiaste vidas nas minhas mãos, debaixo do meu pastoreio. É por estes que eu rogo, porque para estes eu entreguei as tuas palavras, ensinei as tuas palavras, que são vida. E nós sabemos que são vida, e são vida eterna. E ele diz: rogo por estes, estes que me confiaste, porque eles são teus, são do Senhor, são vidas preciosas. Jesus declara na sua oração tudo muito bem definido, com muita clareza. Ele declara que a sua glória de mestre está nos discípulos. A glória do Pai está na obra realizada através dele como mestre. A implantação dessa obra no coração dos seus discípulos, no coração da igreja. Por isso, ele intercede ao Pai que eles sejam guardados. E ele diz: em teu nome. Quer dizer, guardados na unidade do poder de Deus, da palavra de Deus. Nós podemos entender a importância de obedecermos a ordem de Jesus para estarmos indo, fazendo discípulos e ensinando, quando prestamos atenção no alvo da palavra, no propósito de Deus, guardar a igreja na unidade da palavra, na unidade do Espírito Santo, na unidade do Senhor Jesus. Aí nós poderemos estar fazendo o ID, Marcos 16, 15. Poderemos estar indo e também fazendo discípulos como Jesus fez. Mas nós precisamos orar por nós e orar por outras vidas também. Jesus intercede ao Pai pelos discípulos. E por um motivo muito claro. Ele diz que o mundo os odeia. E ele suplica que o Pai os guarde do mal. Ele suplica pela libertação, pela purificação no seu próprio sangue, no sangue do Cordeiro. Por quê? Quem está no mundo é escravo do mundo. Quem está pertencendo ao reino está servindo ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Então Jesus tinha isso muito bem definido. Seus discípulos estão no mundo, mas não são do mundo. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Nós praticamos as coisas do reino de Deus, não praticamos as coisas do mundo, as coisas da perdição. Por isso Jesus ora pela proteção do Pai, porque sem a proteção do Pai, os filhos e filhas de Deus perdem a salvação, se perdem. Então, por isso que nós, além de suplicarmos a Deus pelas nossas vidas, também precisamos aprender a suplicar, segundo o exemplo do Senhor Jesus, pela vida dos irmãos. Porque senão, as pessoas podem cair na perdição. E ainda orando, versículo 17, Jesus diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Veja o desejo puro do nosso Salvador. Muitas vezes nós somos tentados a pensar mal dos irmãos, em vez de santificá-los, condená-los. Jesus conhecia os defeitos dos seus discípulos, mas ele não olha para os defeitos. Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Fora da palavra de Deus não há salvação. Fora da obediência à vontade de Deus é só perdição. Fora da palavra de Deus tudo é mentira. E quem é o pai da mentira? João 8:44, o próprio Satanás. Jesus dá o exemplo de santidade, santificando-se a favor dos outros, para que os outros alcancem entendimento da verdade. No versículo 19, Jesus declara isso. Então nós precisamos orar por nós, orar pelos outros, mas santificar a nossa vida a benefício dos outros. Que seria de uma família onde o pai não se santifica a benefício da família, a mãe não se santifica a benefício da família, onde o pastor não se santifica a benefício da igreja, o que acontece? Só a desgraça. Então, Jesus, ele se santifica a benefício daqueles que abrem o coração para a sua graça, para o seu favor, para a redenção que há em Cristo Jesus. Jesus ora por si. Jesus ora pelos seus discípulos. Mas Jesus também ora por todos, de todos os tempos. Jesus orou por você, orou por mim, há 2000 anos atrás. E nós estamos aqui porque, além da oração de Jesus, muitos outros oraram por nós também. A salvação acontece através da súplica a Deus. Muitas pessoas suplicaram por nós na presença de Deus e continuam suplicando para que, por meio da palavra, viéssemos a ser salvos. E essa deve ser a nossa oração hoje, suplicarmos por vidas para que, por meio da palavra, venham a ser salvas. Versículo 20 diz: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim. 2000 anos atrás, oração forte. Ele orou pelos discípulos, mas orou por mim, orou por você. E nós somos salvos hoje no sangue do Senhor Jesus. Vocês entendem por que eu chamo essa oração de oração forte? É a oração mais poderosa que existe na face da terra. E continuará sendo, vidas continuarão sendo salvas até que Jesus volte. Conferir o resultado desta oração forte. Glórias a Deus por isso. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Da palavra de Deus, por intermédio do que está escrito na Bíblia. Deus tem um propósito muito bem definido, que é a salvação de todos os pecadores. Ele quer unir todos os pecadores salvos através da sua palavra, a Bíblia. Nos versos 22 e 23, Jesus declara ter dado aos seus a glória que Deus lhe deu. E em seguida explica que a glória que ele tinha neste mundo era tu em mim, se referindo a Deus. Deus na minha vida. A nossa glória seja a glória de Jesus. Deus na minha vida, Deus na tua vida. Viver no poder do Espírito Santo. Esta deve ser a nossa glória. Na unidade que ganha vidas para o Senhor Jesus. Jesus declara a sua vontade de ter os salvos eternamente com ele. Versículo 24. Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo. Fulano, os que me deste, para que vejam a minha glória. Esta é a vontade do Senhor Jesus, que cada um de nós esteja com Ele na vida eterna. Que oração forte! Seja feita a vontade dessa oração forte do Senhor Jesus na vida de cada um de nós, na vida dos nossos conhecidos, nossos parentes e familiares, nossos vizinhos, enfim, todas aquelas pessoas com quem mantivermos contato. Glórias a Deus por isso. E ele se alegra porque os salvos compreenderam a graça da salvação. Versículo 25. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci. E também esses compreenderam que tu me enviaste. Você já compreendeu que Deus enviou a Jesus como teu Salvador. Amém? Glórias a Deus. Então ele se alegra porque nós compreendemos a sua palavra. A alegria dele há 2000 anos atrás estava na compreensão dos discípulos. E essa alegria continua se renovando cada vez que alguém compreende a sua palavra e aceita a redenção que há no nome e no sangue do Senhor Jesus. Glórias a Deus por isso. E ele vê o fruto do penoso trabalho. E ele declara no versículo 26: eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Glórias a Deus por isso. a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. O amor do Pai está no teu coração. Este é o desejo do Senhor Jesus. Esta é a finalidade do sacrifício do Senhor Jesus. Esta é a obra redentora, o amor. E nós temos aprendido que o amor é a base de tudo. O amor é a plataforma do trabalho do Espírito Santo. Os frutos do Espírito Santo acontecem numa vida que está bem irrigada com o amor de Deus, com a presença de Deus, porque Deus é amor. Então nós precisamos cumprir este fim de Jesus, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, nos discípulos, na igreja, na família abençoada, e Jesus neles esteja, e eu neles esteja, Jesus estar em nós. Jesus está na sua vida, o amor de Deus está na sua vida. Foi por isso que Jesus morreu. Este foi o propósito da morte, do sofrimento do Senhor Jesus, de ter sido sepultado, mas o Pai o ressuscitou. E Ele vive e reina para estar em nós, para ser o nosso Redentor. Glórias a Deus por isso. Irmãos, esta oração forte de Jesus é perfeita. É oração forte, porque continua salvando vidas até que Ele volte. Ele ora por si mesmo. Ele ora pelos seus discípulos, por nós, a sua igreja. E ora por aqueles que ainda receberão a redenção no seu sangue. Que oração poderosa, que oração maravilhosa. Ele pede pelos seus que sejam um. Jesus ora para que nós sejamos um, para que haja unidade. Que tipo de unidade? Unidade na comunhão santa segundo a palavra de Deus. Unidade nesta palavra pelo poder do Espírito Santo. Unidade na obediência à palavra de Deus, sem adulterar a palavra de Deus. Porque quando nós andamos nesta unidade, quando nós somos um, o Espírito de Deus nos convence do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Porque Deus também é juízo. Deus é fiel, mas é justo. Ele voltará como justo juiz. O que eu aprendi com esta oração? Eu já tenho orado por mim mesmo, conforme Jesus ensina. Tenho orado pelos irmãos da fé. Tenho orado pelos perdidos, como Jesus ensina. Tenho manifestado o nome de Deus, o caráter do Pai, aos meus semelhantes, por onde passo. Tenho buscado a santificação na verdade. Jesus fala na sua oração: Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. A tua palavra é a verdade. Vocês notaram aonde que está a nossa fonte da santificação? Na palavra de Deus. Jesus clama ao Pai: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Por isso que nós devemos insistir na palavra de Deus, buscar o alimento sobrenatural que há na palavra de Deus. E aí nós teremos a vida santificada, a vida purificada, a vida consagrada ao Senhor em tudo que fazemos e por onde passamos. E a glória de Deus reina na nossa vida e através da nossa vida. Amém, família abençoada. Glórias a Deus.